Estamos de volta com Conexão UFPE, hoje falando sobre o tema adoção com a promotora de justiça na cidade de Olinda e do Recife, Henriqueta de Belli, e agora com o juiz titular da 2ª Vara da Infância e Juventude da capital, Hélio Braz. Mas antes da gente voltar para mais uma rodada de perguntas, você fica com a agenda cultural da UFPE.
Momento Cultural.
Oi pessoal, esse é o Momento Cultural e eu sou Thales Colatino com as dicas da nossa agenda. Entramos amanhã na terceira e penúltima semana do Cineciclo Benfica, a mostra de cinema que está acontecendo no Teatro Joaquim Cardoso, no Centro Cultural Benfica. Neste sábado vamos exibir dois documentários brasileiros. O primeiro é o curta-metragem Mato Eles, de Sérgio Bianchi, que aborda a violência contra os povos indígenas. O filme, de 1983, retrata o extermínio dos últimos índios da reserva de Mangueirinha, no sudoeste do Paraná. Em seguida, será exibido o longa-metragem Topiba Barbari, de Silvio Tendler, que aborda as diversas lutas políticas e sociais ocorridas após a Segunda Guerra Mundial. São debatidos no filme momentos como a resistência contra a ditadura militar no Brasil, o movimento de contracultura, as diretas já, entre outros. A sessão começa às 16 horas e a entrada é gratuita. O Teatro Joaquim Cardoso fica na Rua Benfica, número 157, na Madalena. E também para os interessados em cinema, na próxima quarta-feira tem início a oficina Para Além do Teste de Bechdel, representação da mulher no cinema. Nela, a jornalista e crítica de cinema Carol Almeida fará uma análise da produção cinematográfica assinada por diretoras como Chantal Ackerman e Ana Muilaerte. A oficina rola de quarta até sexta, mas as vagas já estão esgotadas. Quem se inscreveu deve ficar atento ao e-mail para confirmar a inscrição. É isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro.
Estamos de volta ao nosso bate-papo sobre o tema adoção. Você pode mandar suas perguntas pelo telefone 3879-5454. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, doutor Hélio, tudo bem?
Tudo bem.
Gente, eu gostaria de perguntar ao senhor essa questão das crianças, que a gente falou da questão dos bebês, né? O pessoal sempre procura um bebê e tá ficando mais raro, né? Como é que fica essa questão da adoção das crianças de mais idade?
É, adotar bebê, todos querem. Adotar crianças mais velhas exige uma mudança do perfil das famílias. Uma mudança, inclusive, que possa ser compartilhada com esse desejo, porque tudo parte a partir do desejo. Eu quero ser pai, eu quero ser mãe, e a gente idealiza, né? Normalmente a família idealiza que só é possível o estado de filiação e a vivência desse projeto de filiação através de um bebê recém-nascido. Quando, na verdade, depois de atendimentos psicológicos e de encaminhamentos e encontros que nós fazemos, essas famílias modificam esse perfil e aceitam crianças maiores e são muito felizes quando realizam a adoção dessas crianças maiores. Então, hoje, a adoção de crianças acima de 7 anos tem sido uma preocupação maior dos juízes, dos promotores, dos defensores, de toda a rede de proteção à infância, porque nós temos ainda um número muito grande de crianças acolhidas no Brasil inteiro. São 46 mil crianças pelo Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas do CNJ e somente 6.600 crianças disponíveis para adoção. Então, há um número muito alto de quase 40 mil crianças acolhidas sem que sequer esteja ainda disponível para adoção, fazendo estudo para reingressar de volta, né, aí à família biológica, mas às vezes não é possível e tem que ir mesmo para o cadastro e esperar a adoção. E estas crianças, 80% delas são maiores de 7 anos de idade. E aí é que está o desafio, né, de todos nós, é de encontrar famílias que tenham esse perfil amadurecido, modificado, não muito idealizado, né? Acho que a idealização ela é saudável também, porque é uma questão de projeção psicológica daquilo que se deseja. Mas uma idealização que permita esse diálogo com a realidade e com as crianças que, de fato, existem nos abrigos. Daí a gente está promovendo esses encontros e essas campanhas para que as famílias conheçam essas crianças, conversem com elas e daí decidam também fazer a adoção de crianças maiores.
Como acontece no caso, que a gente sempre pensa nas crianças saudáveis, né, que estão lá esperando, uma criança que tem um problema de saúde, uma deficiência física, ou agora recentemente a questão da microcefalia, como é que é a adoção dessas crianças? Tem sido fácil? Como é que isso tem acontecido atualmente?
Com microcefalia, nós só tivemos uma única criança, uma só, acolhida com microcefalia no mês de setembro do ano passado. Inclusive, a mãe deu à luz antes do boom midiático, do escândalo da microcefalia na mídia. Uhum. E essa mãe entregou a criança, porque já queria entregar, ela não sabia que tinha microcefalia, só após o nascimento é que veio a notícia do diagnóstico, mas ela já tinha decidido entregar. A entrega não foi por causa da microcefalia, foi porque ela de fato já queria entregar. Inclusive essa mãe já tinha uma criança com outra deficiência física. E essa criança com microcefalia passou 6 meses no abrigo, né, na instituição de acolhimento, e já se encontra adotada por uma família. Hoje ela está muito bem acompanhada, recebendo amor e recebendo carinho. Então hoje a questão da deficiência física ou deficiência mental e das doenças tratáveis ou não tratáveis, como HIV e outras mais, essa questão também, no Cadastro Nacional de Adoção, existe a possibilidade da família dizer: eu aceito criança com doenças tratáveis ou com doenças não tratáveis, aceito crianças com HIV. Nós temos diversas adoções de crianças com hidrocefalia, com HIV, com distúrbios mentais que possam ser acompanhados, né, devidamente acompanhados. Eu diria que a família brasileira hoje, ela apresenta uma grande revolução, uma grande mudança. Há 10 anos atrás, realmente, o perfil era de bebês, de meninas, né?
Brancas.
Brancas, olhinho claro. Quando não é a nossa realidade, o nosso patrimônio genético é negro, é africano, é indígena, é português. E nós somos, graças a Deus, essa mistura maravilhosa. Mas algumas pessoas, por preconceito e por ignorância, limitação mesmo, ainda insistem em querer criancinhas como se fosse uma boneca, o que é uma grande bobagem, porque na realidade a felicidade não tem cor. E nós temos hoje essa mudança de famílias que desejam sim crianças, independente da cor, independente do sexo, muitas vezes independente de ter doenças ou não. Isso tem feito uma revolução, de fato, a tal ponto que nós não temos nenhuma adoção internacional, doutora, há mais de 5 anos. Não há adoção internacional. Eu não sou contra a adoção internacional, mas brasileiro tem que ficar no Brasil. Você tem um status, né, de brasileiro, da sua nacionalidade. Você sabe que lá fora os nacionalismos estão aí, a mídia mostrando, né, que estão inflamados. E se você não é nacional, você tem um tratamento, às vezes, de segunda categoria. E você ficando no seu próprio país, principalmente os meninos maiores, que já conhece o clima, já conhece a alimentação,
adaptados à cultura,
adaptados à língua, à cultura, e é um direito que está na Constituição Federal e está no Estatuto, que é o acesso
isso.
à cultura, o acesso à sua comunidade, à convivência familiar e comunitária. Na comunitária tem toda uma cultura. Já sabe que ele é torcedor do Esporte, do Santa Cruz, do Náutico, gosta
já
de carnaval.
Já compra lá o padrão certinho.
Já gosta de carne seca, de canjica. Ou seja, ele já está adaptado. Então, sair do Brasil para uma adoção internacional vai exigir uma nova readaptação e muitas vezes de difícil
acompanhamento.
Então, assim, é preferível sim, porque não é o juiz quem está dizendo isso, é a lei, né? Que a prioridade e a preferência é ficar no Brasil. A exceção é a adoção internacional. Então, nós já estamos, sim, comemorando, e aí eu estou comemorando que não, os brasileiros estão ficando no Brasil. Acho muito positivo que a gente possa dizer isso e que, de fato, hoje as famílias brasileiras apresentem essa revolução, essa grande mudança de desejar crianças com problemas de saúde física ou mental, grupos de irmãos, crianças maiores, independente da cor e do sexo.
O senhor citou agora essa questão da adoção internacional. A gente teve recentemente o caso do ator Bruno Galhaço e a companheira dele, né, que adotaram uma criança africana. Como é que funciona essa questão de uma pessoa sair do país, adotar uma criança, trazer para cá? Como é que são esses trâmites e como é que isso reverbera, né, no sistema de adoção nacional, né? Poxa, poder ter adotado uma criança daqui, né, brasileira, recifense, né, olindense.
Pois é, né, tanta criança. Claro que criança, onde quer que ela esteja, é uma criança, é uma dádiva divina.
É.
Não interessa.
Precisa de família.
Que país precisa de família. Mas no Brasil tem muitas crianças precisando, né? Nós temos uma convenção internacional, que é a Convenção de Haia. Ela é de 1993. O Brasil é signatário dessa convenção. Entrou em vigor no Brasil no dia 1 de julho de 1999. Esta convenção estabelece que os países que assinaram essa convenção têm um acordo, é um acordo de cooperação internacional, para que as famílias de um país que desejam pegar crianças de outro país, que todos signatários dessa convenção, que entrem em contato de maneira prévia e que essas autoridades internacionais se comuniquem e uma autorize que um casal X possa receber uma criança Y em tal país. E isso é feito de uma forma controlada, né? Eu não sei como aconteceu a adoção desse ator que você se referiu, de que forma ele fez, até porque a África não é signatária da convenção de Haia, a Convenção de Adoção Internacional.
E os critérios lá são bem diferentes.
Ah, né? Os critérios aí são outros. Então, assim, eu creio que para entrar no Brasil ele precisou de autorização da Autoridade Central Brasileira. Né? Agora, para fazer a adoção lá na África, eu desconheço que a África não é signatária. Eu nem sei qual país, porque a África é um continente.
Foi
então, qual país
Malawi.
Da África? qual?
No Malawi.
Não é signatário. Malawi não é signatário, pelo menos na minha memória agora, no momento, salvo engano, ele não é signatário da convenção. Mas isso tem uma regra internacional. Todos os países têm a sua constituição e têm suas leis especiais, mas a doutrina de proteção integral e do interesse superior à criança está praticamente em todas as constituições do mundo, né? Hoje em dia, essa doutrina que iniciou em 1979, quando o UNICEF estabeleceu que era o Ano Internacional da Criança e deu o prazo de 10 anos para escrever, né, para promulgar a Convenção de Nova York, que é de 1989. 10 anos depois, nós temos uma convenção específica de proteção à infância, que é de 1989. E o nosso estatuto é de 1990 e a Constituição de 88. Ou seja, temos o Estatuto da Criança de 90, a Constituição de 88 e no meio temos a Convenção de Nova York. Então, o Brasil participou dessa promulgação de ter leis especiais de proteção à infância e, de maneira geral, no mundo inteiro, essa proteção acontece. A gente hoje não tem mais aquela desproteção absurda que tinha antes de tráfico de crianças, tráfico inclusive para transplantes de órgãos. Claro que o crime sempre existe. A gente não vai ser inocente de imaginar que não existe. Mas hoje tem uma polícia muito mais atuante, hoje tem uma divulgação da mídia, um controle maior, né? Então eu acho que hoje nós estamos melhores e podemos comemorar o estatuto, sim. Agora com muitas críticas ainda, porque o ideal está muito distante.
Sobre essa questão do controle, Henriqueta, você disse no primeiro bloco que esse casal ou essa pessoa que vai adotar, ela passa por uma avaliação, né? Que avaliação é essa que é feita para que essa adoção possa seguir adiante?
Você está perguntando o primeiro estudo para cadastro do pretendente ou o estudo já no estágio de convivência ou acompanhamento?
Eu pretendo adotar uma criança e aí, como é que vocês avaliam isso? Porque, por exemplo, você falou da questão do casal, que um filho falece, aí ele pode estar querendo suprir essa falta.
Nesse primeiro momento que, quando se vai à equipe interprofissional e se marca a entrevista, obviamente são feitas perguntas ao casal ou solteiro pretendente acerca da motivação, qual é o móvel, né? Por que ele está querendo ser pai, ser mãe, né? Porque existem motivações várias, inclusive umas pouco legítimas, né? Que a gente já observa casais que vêm adotar, né? Hélio Braz sabe mais do que eu, que está na área há muito mais tempo, com vários tipos de pretensões, com vácuos, vazios
até
emocionais tremendos.
Com intenções criminosas.
Inclusive tem pretendentes com clara doença mental. E nós já vimos, eu já vi na prática, né?
Gente com
histórico de esquizofrenia, gente paranoica, que no próprio discurso, a equipe interprofissional já traz uma inadequação, ou seja, essa pessoa não tem condição de assumir uma maternagem responsável. Então, é um filtro, né? Essas entrevistas do atendimento da equipe é um filtro também. Obviamente, passam coisas mais sutis, né? Da personalidade, do pretendente, que fica difícil também a gente ter 100% de certeza de que aquela pessoa é uma pessoa equilibrada. Mas, no geral, se tiver realmente uma doença mental, um quadro psiquiátrico, a equipe interprofissional tem condição de filtrar.
É verdade. Pra a gente ter uma ideia, você lembra daquele caso do canibal de Garanhuns?
Lembro.
Pois ele tentou entrar no nosso cadastro aqui no Recife. Foi barrado porque nos antecedentes criminais ele não apresentou. Imagina se esse homem entra no cadastro e a gente entrega uma criança a ele. Eu não estaria dando essa entrevista aqui hoje. Porque é uma falta de sorte, né? Porque também não tem uma bola de cristal para adivinhar. Mas esse controle que a promotora acaba de informar, ele é necessário. É uma leitura que a gente faz de documentos pessoais que eles têm que entregar, identidade, CPF que tem que levar. Você tem que levar o comprovante de residência, comprovante de rendimentos, o atestado de sanidade física e mental. Você tem que levar os seus antecedentes criminais, que puxa na página do TJPE. Você tem que levar a certidão negativa ou positiva de todas as distribuições para saber se responde a algum processo civil ou no criminal. Se já praticou algum crime contra alguma criança. Enfim, nós vamos fazer uma análise que é objetiva desses documentos. Há um encontro, esse encontro, há um atendimento, uma entrevista feita por uma psicóloga e uma assistente social. Dessa entrevista também se levantam essas informações. Há uma visita domiciliar e depois a participação de encontro, que o pessoal chama de curso, mas na realidade é um encontro que vai não avaliar, mas vai preparar, é um encontro preparatório, assim que a lei chama. Depois disso, a promotoria dá um parecer e o juiz dá uma sentença dizendo, okay, está habilitado a entrar no cadastro. Não está dizendo que ele vai receber uma criança, está dizendo que ele está no cadastro e está apto a
ser contemplado,
a ser chamado, né? A ser chamado um dia para dizer, olha, tem uma criança aqui, é a sua vez, você quer essa criança? Aí vamos também agora discutir mais uma vez dentro do processo, aí vai ter uma petição inicial, vai nascer ação de adoção, aí vai ter outra, aí sim é uma avaliação, porque o juiz vai ter que decidir se entrega ou não a criança, aí é um julgamento de procedência ou improcedência, a promotoria vai participar, vai dizer se é a favor, se é contra, vai fiscalizar todo esse processo, que a fiscalização é do Ministério Público, graças a Deus que a gente tem o Ministério Público, porque senão a bagunça estaria muito pior em muitos lugares por aí, né? Então a gente tem que contar com essa parceria para levar o trabalho adiante.
E após essa adoção, de se passar por todos esses trâmites, né? Existe acompanhamento, tipo, durante o primeiro ano, durante os 5 primeiros anos dessa família que adotou essa criança?
Pois é, a lei fala de acompanhamento pós-adoção. Eu não gosto de acompanhamento pós-adoção. Eu acho que a gente tem que trabalhar de forma a dizer, no momento em que o juiz dá uma sentença e diz, você é filho daquela pessoa, como se fosse filho biológico, tem o mesmo tratamento significa não ter acompanhamento. O acompanhamento se dá naturalmente pela rede de proteção à infância, que está aí para todas as crianças, adotivas ou não, através do olhar da escola, da professora, do médico, do pediatra, conselho tutelar, da vizinha, da avó, da tia, da família, de todos que têm o dever de proteger a criança, que é a família, a sociedade e o Estado. Então, esse olhar de pós-adoção é o olhar de todas as crianças pós-nascimento, né? Desde o momento que dá a luz na maternidade. De alguma maneira, quando há uma necessidade específica, né, a lei autoriza que a gente possa fazer um acompanhamento. Não diz o prazo, como você perguntou, de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não diz. Vai depender de casos específicos.
E da demanda.
Da demanda, exatamente.
Essas crianças que não conseguem encontrar uma família, um lar adotivo, o que acontece com elas?
Bem, assim, o destino normalmente não é muito honesto com essas crianças, no geral, né? Obviamente, existe, eu já trabalhei também na FUNASE, antiga FUNDAC, existia na época uma estrutura de apoio ao egresso, ou seja, de apoiar crianças que adoleceram nos abrigos e ficaram adultas, enfim, tem a hora do desmame, né? Obviamente, a hora do desmame, quem vai dizer é a história de vida de cada um. Claro que pelo estatuto se deixa de ser adolescente a partir dos 18 anos completos, né? Você está sendo apresentado à vida adulta. Mas nem sempre esses adultos recém, né, recém-chegados na idade adulta, eles são desmamados do abrigo, da casa de acolhimento. O que se espera é que, obviamente, na medida que esse adolescente vai crescendo, que o Estado e o município deem condição a ele de estudo, de capacitação, de trabalho, para começar uma vida minimamente, né, profissionalmente falando, e, obviamente, iniciar os seus próprios vínculos, né, já que os vínculos biológicos foram quebrados, e iniciar seus próprios vínculos. O que eu observo na minha experiência é o que acontece. Quando vai ficando jovem, entra na idade adulta, as meninas começam a namorar, começam a trabalhar, começam a se relacionar, e existe uma tendência, né, de ser muito via casamento, né, via uma união estável, procurar um apoio. Às vezes, até na própria entidade, existem pessoas que trabalham, funcionários, que começam a ter um vínculo afetivo por conta da quantidade de anos que aquele adolescente está ali morando na unidade e tal, e também ajudam. E às vezes eu já vi situações de vínculos acontecerem nesse desmame, né, do jovem poder contar com a assistente social ou com a merendeira da unidade para passar um final de semana lá. Então, a partir daí, as soluções são múltiplas, né? No geral, eu penso que o Estado deveria tomar para si esse desmame, porque eu acho que é função do Estado. Se o Estado tem um núcleo de apoio ao egresso vindo do sistema penitenciário, com mais razão ainda, teria que ter um núcleo de apoio ao egresso vindo, né, das unidades de acolhimento, porque aí sim, eu acho que é um público que, né, não desmerecendo, né, a população carcerária, mas o público, essa clientela que vem de unidade de acolhimento é muito mais vitimizada,
mais,
né?
Vulnerável,
muito
também,
mais vulnerável, jovem, né? O Estado tem muito mais condição de fazer um trabalho de fato de reintegração social. Na prática, a gente não vê acontecer. O que a gente vê são iniciativas muito pontuais, pessoais, né, dos próprios egressos e das pessoas com que eles passaram a conviver no entorno, que começam a dar um respaldo a ele para ele poder seguir a vida sozinho.
Eu diria que há 11 anos atrás, exatamente, nós tínhamos uma outra perspectiva, que era dizer, aos 18 anos, abre a porta do abrigo, tchau, se vira. Não pode mais fazer isso, porque nós temos a emenda constitucional 65 de 2010, né? Então são 6 anos já da existência dessa emenda constitucional, que determina que aquele capítulo da Constituição que fala do artigo 227 da proteção, ele diz da proteção especial à criança, ao adolescente e ao idoso. E agora mudou, agora está assim, da criança ao adolescente, ao jovem e ao idoso. Acrescentou a palavra jovem, o que significa que nós temos que pensar na juventude. A juventude, pelo Estatuto da Juventude, vai até os 29 anos. Ora, nossos filhos, né, não saem de casa aos 18 anos. Estão até nessa fase, estudando ainda, iniciando uma vida profissional, aprendendo um curso técnico, fazendo até vestibular. E como é que esses meninos que foram abandonados, vivem pelos abrigos, muitas vezes sem ter o nível de escolaridade compatível com a idade, e aos 18 anos eles vão para a rua? Não. Então hoje a gente não tem mais essa expulsão, essa devassa de jogar meninas e meninos aos 18 anos para a rua. Jamais, isso é um crime, não pode acontecer. Em qualquer cidade que esteja acontecendo, deve ser denunciado ao Ministério Público e diretamente ao juizado, falar sobre essa situação. Porque o que se tem hoje, como a doutora Belli acaba de nos dizer, é ainda situações de soluções isoladas, né? Mas nós já estamos, digamos assim, com essa emenda constitucional, né, que é a própria Constituição, ou seja, é a lei maior do país, que estabelece que não pode mais colocar na rua. Então nós temos sim adolescentes de 21, 22, 25 que ainda estão no abrigo, mas exatamente como a doutora disse, a grande maioria, ela começa a estabelecer estratégias de sobrevivência, muitas vezes retorna à sua família quando é possível. Como já são pessoas maiores, não são mais crianças, às vezes a motivação de estar afastada da família biológica já foi superada.
Já passou.
A turbulência, a mãe já aceita de volta, o pai já está estudando, já está trabalhando, já vai contribuir, o pai já precisa dela. Já que é uma pessoa adulta dentro de casa para tomar conta da avó.
Uma força de trabalho também.
Então as coisas modificam, porque agora já se trata de um adulto, né? Então isso é muito comum, essa estratégia acontecer. Nós temos um programa chamado Mosaicos. É um programa que logo após que a criança tem a sua situação de destituição do poder familiar, está disponível para adoção e não tem ninguém para adoção, a gente começa a buscar a família biológica de volta. A sentença que destitui o pai e a mãe, ela não mata, não elimina o pai. O fato permanece. Tem a família, tem a avô, tem tio, tem toda a estrutura que está lá. Está destituído para fins de adoção. Se eu não tenho adoção, então aquela destituição não pode congelar a vida da criança e interromper o direito dele de uma convivência familiar que seja biológica. E aí nós retomamos os estudos para avaliar as mudanças, a adequação, como está essa família biológica, para ele ir de volta para a família biológica. Afinal de contas, o direito é estar dentro de uma família.
Ou a biológica, ou a extensa, avós, tios.
Então, o direito é estar dentro de uma família. Estar fora de uma família é anormal. É o que seria, digamos assim, o grande crime contra a criança e adolescente, é não deixá-lo viver dentro de uma família ou não favorecer as condições para que ele cresça saudável dentro de uma família.
Conexão UFPE já está agora na sua reta final, e aí eu gostaria de que vocês deixassem uma mensagem para que as pessoas que estão ouvindo a gente pudessem abrir a mente para essa questão da adoção, né? A pessoa que está há anos querendo ter um filho e aí não enxerga que pertinho dela pode ter uma criança que também precisa de uma família, de um laço afetivo. Hélio?
Bem, doutora Belli, né? A palavra.
Não, eu penso que assim, fora propriamente o Cadastro Nacional de Adoção, a gente tem hoje outros programas alternativos, como é o de apadrinhamento, que às vezes os pretendentes à adoção, ainda não cadastrados, né, na adoção, abram as suas mentes para a possibilidade de apadrinhar uma criança mais velha, porque a pessoa flexibilizando na idade, às vezes surge um laço afetivo, até inesperado, surpreendente. Tem gente que quer apadrinhar, porque há a possibilidade de você apadrinhar só para fins de escolaridade, né? Ajudar na escola, ajudar a pagar um reforço, ajudar uma natação, uma prática esportiva, né? E tem gente que tem, na verdade, tempo para doar, né? E assim, de trazer essa criança no início, nos finais de semana, né? De colocar essa criança dentro da sua rotina familiar, criança inclusive mais velha, porque só vai para padrinhamento crianças numa faixa etária que já estão fora da faixa etária comum de adoção. Eu penso que se as famílias começarem a abrir essas possibilidades, né, estender esse leque e colocar o apadrinhamento também como uma forma de acolher, uma forma de estreitar laços, eu penso que já vai ser um grande avanço, né, nessa família brasileira que Hélio acabou de falar pra gente, que se não é propriamente a adoção de uma criança mais velha, pelo apadrinhamento a gente consegue avançar bastante, né, e mudar inclusive destinos. A gente muda o destino da criança e do adolescente apadrinhado e muda também o destino de quem apadrinha, né, porque essa é uma via de mão dupla, né. Então eu acredito muito também no apadrinhamento, o apadrinhamento bem monitorado, bem colocado para essas famílias que apadrinham, também é um programa que funciona. E para os pretendentes à adoção, claro, a ideia é sempre que flexibilizem ao máximo raça, sexo e idade, inclusive que comecem a ver a possibilidade até de adotar crianças com doenças, né? E essa flexibilização facilita muito, né, a possibilidade de vir a se tornarem realmente pais e mães.
Ele falou bonito, viu? Eu não tenho mais palavras a dizer, apenas aos pais e que já estão com seus filhos e aqueles que desejam receber mais crianças em suas casas, quem já tem o projeto de adoção e para quem não tem ainda o projeto de adoção, receber uma criança é como esperar um dia de chuva, né? Tem toda aquela beleza, toda aquela esperança de que os sonhos floresçam e de que tudo frutifique. Eu digo sempre que ao adotar uma criança com mais idade, você também está sendo adotado. Então, é um dia a menos que você que está em casa agora, que não tem uma criança com você, é um dia a menos de felicidade que você perde. Então, se tem esse desejo, procure o Cadastro Nacional de Adoção. Não paga nenhum tostão, é tudo gratuito, toda adoção é gratuita. Nós vamos acompanhar, vamos orientar. Não tem burocracia nenhuma, tem fiscalização, tem os requisitos que a gente tem que fazer, mas nenhuma burocracia, é rápido. Basta que você compareça ao juizado, leve seus documentos e será bem orientado, bem acolhido por nós para a constituição de uma família, que é um direito de todo cidadão brasileiro constituir uma família.
Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado, Henriqueta. O Conexão UFPE de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Até lá.
Você ouviu o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.
Apresentação: Anderson Lima. Produção: Jéssica Rodrigues e Carlos Henrique. Técnico de som: Marco Antônio. Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.